show está no ar.
Seguidamente, uma tentativa frustrada é motivo para que nos sintamos desanimados e envergonhados. Não é raro sentirmos vergonha por fracassar. Temos uma dificuldade muito grande de aceitar os insucessos que a vida impõe. Qualquer eventual mau resultado é capaz de abalar dramaticamente nossa autoestima. No entanto, nenhum herói da humanidade pode apresentar uma ficha só de vitórias e realizações, sem a mancha de um fracasso sequer. Bem ao contrário, para atingir seu objetivo, todo vencedor amarga derrotas, tolera tropeços e enfrenta até muitas vezes a desconfiança do mundo na validade de suas ideias. Quantas das maravilhas que existem hoje estariam fadadas a morrer antes de nascer, se seus autores perdessem a fé em si mesmos ou sentissem vergonha por beijar a lona no ringue da vida? Que acordemos dispostos a enfrentar descaradamente os tombos que o destino nos impõe, sem jamais duvidarmos de nosso valor. Porque a verdadeira honra, alguém já disse, não consiste em não cair nunca, mas em ter fibra para levantar toda vez que se cai. Hoje, 29 de janeiro, Dia Nacional da Visibilidade Trans, Dia do Jornalista e Dia da Hospitalidade. Abraço especial para todos os jornalistas do mundo do Brasil, isso, especialmente para quem trabalha na nossa RPC aqui, né?
É, rapaziada, um abraço para todo mundo que faz o mundo acontecer.
Né? Isso aí. Bom, a pessoa que nasce no dia 29 de janeiro costuma ser ativa, enérgica e, às vezes, um tanto dominadora, às vezes. Gosta de fazer valer seus pontos de vista e dificilmente se deixa convencer por quem quer que seja. Tem espírito generoso, é pessoa de bom coração e sempre preocupada com o bem-estar do semelhante, embora não seja de fazer estardalhaço ou dar demonstrações de sentimentalismo barato. Isso não. Às vezes, age meio sem pensar, movida apenas por um impulso de momento e acaba tarde demais, percebendo que se precipitou. Não é muito previdente, gosta de enfrentar desafios e frequentemente coloca em risco coisas importantes em troca dessa emoção. Tem excelente capacidade de improviso, por isso raramente se deixa abalar por alguma circunstância. No amor, a pessoa do dia 29 de janeiro, ela costuma se desdobrar para satisfazer a pessoa amada quando realmente apaixonada. Sabe quem nasceu no dia 29 de janeiro?
Quem que é?
Bom, a mais famosa apresentadora de TV dos Estados Unidos, Oprah Winfrey.
Opa!
Essa é fera, né, cara?
Ela é boa demais. É.
Também o ator Tom Selleck. A minha geração lembra, os mais jovens não lembram. Ele fazia aquele seriado lá, o Magnum.
Ah, eu lembro.
Lembra do Magnum?
Aquele carrão maravilhoso que ele andava conversando.
Aquele bigodão. Também a atriz está meio parece que está morando em Portugal, se não me engano. E ela é muito fã, é petista, fã do Lula. A Tássia Camargo.
Você
lembra da escolinha do professor Raimundo?
Lembro.
Tinha aquele personagem que ele chamava e ela respondia: chamou.
Ah, ela é linda, maravilhosa.
E também o ex-jogador de futebol e atual senador da República, o simpaticíssimo Romário.
Aí, valeu, parceiro, muito obrigado aí por esse parabéns aí, Renatão.
Mais simpático que esse aí, eu te contava, nem valeu, um crocodilo ambulante.
Valeu, peixe.
Pra você que hoje completa mais um ano de vida, um grande abraço, parabéns e feliz aniversário.
Alô, Curitiba, de Norte a Sul. Alô, Coritiba. Renato Gaúcho no ar.
Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Éramos só namorados e, pra falar a verdade, nem estávamos pensando em morar juntos ou coisa parecida, pelo menos não tão cedo, até porque estávamos ainda, assim, no comecinho do nosso relacionamento, 5 meses apenas. Só que de uma hora para outra, a minha mãe resolveu voltar pro interior, até porque ela estava separada. Morávamos ali em casa apenas eu, ela e meu irmão caçula. E ela simplesmente encasquetou que queria, porque queria, voltar lá para a União da Vitória. Fiquei preocupada, imaginando como seria ficar sozinha aqui em Curitiba. Com toda certeza, eu não conseguiria me manter. Só que voltar para o interior, olha, era alguma coisa que realmente não estava nos meus planos. Eu não queria. Fiquei até meio desesperada, não vou negar. E aí resolvi conversar com o Fernando. Ele também ficou confuso, assim como eu. Até porque nenhum de nós dois, repito, estava imaginando que darmos um passo a mais no nosso relacionamento. Até que no fim, ele resolveu me convidar para morar junto com ele. Olha, juro que pensei assim num primeiro momento que ele estivesse pensando em alugar uma casa, um apartamento, sei lá, uma peça, um lugar só para nós. Só que não. O convite, na verdade, era para ficarmos juntos no seu quarto de solteiro, na casa dos seus pais. Olha, sinceramente, num primeiro momento eu não gostei muito daquela ideia. Não era a solução ideal. Tanto que assim, logo que ele falou, eu inclusive falei que não estava afim, que não queria. Só que depois, pensando melhor, sabe que outra saída que a gente tinha? Eu não estava em posição de recusar nada. Morar na mesma casa que a minha sogra era uma coisa que, sinceramente, me assustava um pouco. Só que não tinha outra solução. De modo que, depois de pensar um pouco, eu resolvi aceitar. E foi desse modo que, na prática, passamos a viver como marido e mulher, por conta de uma circunstância. Sabe, no começo, apesar de ser meio esquisito, afinal eu não estava acostumada, era uma mudança muito grande. Eu sempre vivi com a minha mãe, com o meu pai. Logo depois que eles se separaram, eu continuei morando com ela. De modo que viver numa outra casa, sabe, embora estivesse vivendo com o meu namorado, era uma coisa meio estranha para mim. Só que depois eu fui me acostumando. E sabe, até que era gostoso. Era bom acordar todo dia, ali do lado do Fernando, e, sabe, viver aquela vida tão nova para mim. Era tudo tão novidade. Só que, por outro lado, não demorou para eu me dar conta de que minha vida tinha sofrido uma metamorfose completa. Quando a gente só namorava, por exemplo, eu tinha tempo para fazer as minhas coisas, tempo e, naturalmente, liberdade. Gostava de me reunir com as minhas amigas, a gente passeava, conversava com elas pela internet, pelas redes sociais. Só que agora, não era mais a mesma coisa, né? Eu já não tinha a mesma liberdade que eu tinha antes. Já não podia fazer tudo o que eu gostava. Porque, de certo modo, o próprio Fernando ficava o tempo todo ali, em cima de mim. Eu não podia botar o pé na rua, que ele já ia atrás, querendo saber onde que eu ia, com quem eu ia me encontrar. Não que ele fosse assim, ciumento demais. Mas sabe, meio que me podava, não me deixava sair sozinha, por exemplo, por nada do mundo. E isso, naturalmente, começou a me incomodar. Um dia, inclusive, lembro que falei para ele: Fernando, pelo amor de Deus, larga a mão do meu pé. Será que você não entende que eu preciso de um pouco de espaço? A verdade é que comecei a me sentir sufocada. E isso, naturalmente, passou a se refletir de maneira até negativa no nosso relacionamento. Só que mesmo assim, eu fazia de tudo para não criar atrito. Até porque não queria brigar com ele. Tanto que fiz de tudo para me adaptar àquela nova vida, àquela nova situação. Depois de alguns meses, já estávamos, inclusive, conversando sobre arranjar um lugar só para a gente, morar só nós dois. Não que a minha sogra fosse uma pessoa ruim, pelo contrário. Me recebeu ali super bem, a gente até se dava bem, mas, sabe, é muito melhor a gente ter privacidade, liberdade, ter o seu próprio canto. Eu trabalhava, ele também trabalhava. Juntando os nossos salários, dava bem para a gente sonhar com isso, alugar um cantinho para a gente, uma casa, uma kitnet, um apartamento pequeno. Sabe, justamente nessa época, lembro que ele resolveu vender o carro. Já tinha, inclusive, até um amigo dele interessado. De modo que tudo estava se encaminhando. Até que um dia, ele chegou em casa todo animado, dizendo que iria até o lavacar dar uma ducha no carro. Porque aquele amigo que estava interessado parece que viria ver o carro dele, na intenção de comprar. O problema é que ele saiu e o amigo dele, que tinha combinado de se encontrar com ele na nossa casa, chegou. Só que chegou mais cedo. O Fernando não tinha voltado ainda do lavacar. Eu estava sozinho em casa quando esse amigo dele chegou. Sabe, assim que abri a porta, vi aquele rapaz ali na minha frente. Tudo bem? O Fernando tá? É que ele ficou de me mostrar o carro. Puxa vida, ele deu uma saída e não voltou ainda, mas deve estar chegando, se você quiser entrar e esperar. Sabe, eu estava dando uma geral na casa, mas acabei ficando ali na sala, fazendo companhia para ele até o meu marido chegar. E sabe, ficamos ali conversando, até que a certa altura, eu notei que ele me olhava assim, com um certo interesse. Sabe, a gente falava, ele dizia uma coisa, eu fazia uma pergunta, ele respondia. Sabe aquela conversinha assim, das pessoas que não se conhecem, fica aquele constrangimento no ar? Ele às vezes ficava calado, só que olhando para mim, e com uma expressão de que, sei lá, eu estava vestida assim de um modo bem normal, bermuda, camiseta, uma roupinha assim bem discreta. Mas eu percebi que às vezes ele olhava para mim como se estivesse me examinando, me medindo. Até que uma hora, inclusive, chegou a falar aquela frase: Puxa, eu já conheço o Fernando há algum tempo, mas ele nunca me falou que tinha uma irmã tão bonita. Desculpa a curiosidade, mas você tem namorado? Até isso ele me perguntou. E assim, de bate-pronto, imagine a minha cara quando ele falou aquilo. Então, é que eu não sou irmã do Fernando. Na verdade, a gente é namorado. Dessa vez, quando eu falei aquilo, foi a vez dele ficar todo sem jeito. Olha, eu fiquei até com pena da expressão que ele ficou. Mas mudou na mesma hora. Não sabia o que fazer para se desculpar. Puxa, se desculpa, eu não podia imaginar. Pensei que você fosse irmã dele. Imagina. Tá tudo bem. Olha, ele ficou muito sem graça. Perdeu o rebolado. Ainda bem que, dali a pouco, o Fernando chegou. Os dois foram lá para fora, olhar o carro, e pelas tantas, eu dei uma saidinha assim na janela e olhei os dois lá conversando e olhando o carro. Olha, é até esquisito falar isso. Mas a verdade é que eu me senti atraída pelo Olavo. E o pior é que eu notei que lá da rua, ele de vez em quando, ao perceber que eu estava na janela, ele também olhava na minha direção. E nessas horas, eu senti uma coisa assim por dentro que era um rapaz tão bonito. Eu sabia que não era certo. Só que não era proposital. Eu não consegui evitar. De todo modo, ficou nisso. Eles acabaram fechando o negócio, o que, no entanto, ainda demorou um pouco, 2 semanas para acontecer. Com o dinheiro da venda, o Fernando comprou uma moto e aquilo que eu tanto queria virou realidade. Finalmente, alugamos um cantinho só para a gente. Ganhamos um monte de coisas da minha sogra. E desse modo, deu para a gente começar a nossa nova vida, a nossa vida a dois. Fizemos até um churrasco ali em casa para comemorar. O Fernando, inclusive, chamou uns amigos, os mais chegados, e entre eles, adivinha, estava justamente o Olavo. Imagine o meu estado quando o vi chegando. Olha, eu acho que me transformei quando o vi ali diante de mim. E o pior é que eu senti que ele também sentiu o baque. Pelo modo como olhou para mim, pelo modo como se aproximou. E o pior é que a gente ficou se olhando de um jeito. Olha, eu não sei como que o Fernando não percebeu. Ah, se eu imaginasse o perigo que estava correndo. O risco que aquela aproximação poderia causar. E eu digo isso porque depois que nos mudamos, de vez em quando acontecia do Fernando chamar algum amigo para fazer alguma coisa em casa, principalmente quando tinha futebol. Sábado, domingo, eles compravam cerveja e ficavam ali assistindo o futebol na televisão. E o pior é que o Olavo era sempre presença certa nesses encontros. E o fato é que, à medida que o tempo foi passando, o Olavo sempre ali, na nossa casa, eu comecei a sentir coisas das quais passei a ter até medo. Sabe, juro por Deus, comecei a sentir medo das coisas que andava sentindo. Toda vez que eu vi esse homem, meu corpo já se agitava. Na verdade, não precisava nem vê-lo. Bastava ouvir o seu nome para eu já me transformar. Às vezes, eu distraída ali em casa, aí escutava o Fernando conversando com alguém pelo telefone, combinando alguma coisa, e de repente ele falava o nome do Olavo. Pode parecer exagero, mas eu juro, até uma tontura me dava. Nem eu mesma conseguia entender o que estava se passando comigo. Quer dizer, entender eu até entendia, só que de certo modo não aceitava. Eu não queria sentir aquilo, sabia que estava errado. Tinha um marido, porque embora a gente não fosse casado no papel, vivíamos dentro da nossa nova casa como marido e mulher. Até que eu fui obrigada a admitir a mim mesma. Estava apaixonada pelo Olavo. Embora nada tivesse acontecido entre nós dois, pelo menos até então, já não dava mais para negar. Eu estava apaixonada por ele. Por mais absurdo que parecesse. Sabe o que é fazer amor com teu marido de olhos fechados? Imaginar que você está com outro homem. Juro por Deus que até isso começou a acontecer comigo. Eu não queria mas a imagem dele vinha na minha cabeça. Era uma coisa que me dava uma aflição tão grande, porque não era por querer, não era proposital. Pelo contrário, só que era mais forte do que eu. Vez ou outra, isso acontecia. Eu fantasiava que era o Olavo que estava comigo, e não o Fernando. E sabe, às vezes eu tinha a sensação de que também ele estava atraído por mim de algum modo. Pelo modo como ele olhava para mim. Não era o modo normal. Na verdade, ele não me olhava. Ele me devorava com os olhos. E isso mexia tanto comigo. Sabe, quando estávamos próximos, ficava naquela paquerinha gostosa. Ele olhava para mim e eu até fazia força para desviar o olhar, mas sabe quando você não se sente forte o suficiente? De repente eu olhava de novo para ele. Era tão gostoso. Embora eu soubesse que era errado, mas era tão gostoso. Eu estava apaixonada. Não tem outro jeito de falar. E mesmo sabendo que o Fernando podia notar alguma coisa, eu não conseguia evitar. Era mais forte do que eu. Até que um dia, lembro que eu estava em casa ali, distraída. De repente o telefone tocou. O telefone fixo. Telefone de casa. Atendi assim, de um modo mecânico. Só que quase tive um troço quando ouvi aquela voz. Oi, Márcia. Tudo bem? Eu Olavo. Juro, eu nem imaginava que ele tivesse o número da nossa casa. Eu fiquei tão atarantada que nem perguntei quem tinha lhe passado. Com toda certeza, o Fernando. Tive até dificuldade para falar, de tanto que eu tremia. Oi, Olavo, o Fernando não tá, ele deu uma saída. Eu sei que ele saiu. Acabei de ver ele passando aqui de moto, na frente de casa. Na verdade, eu liguei para conversar com você. Conversar comigo? Sim, eu... Olha, eu vou ser direto. Até porque não tem outro modo de falar isso. Tem uma coisa que anda me tirando o sono. Sabe, tem uma coisa que eu não consigo me concentrar mais em nada nos últimos dias, porque eu só consigo pensar nisso o tempo todo e eu tenho que falar. Será que tinha como a gente se encontrar em algum lugar para conversar pessoalmente? Porque... Mas se encontrar... Puxa, não sei, eu... Mas o que é que você quer conversar comigo? Não pode ser por telefone? É que não dá. Quer dizer, até podia, mas... É que eu preferia falar pessoalmente, olhando nos teus olhos. Porque é uma coisa muito difícil de falar aí. Sabe, bem naquele momento. Não sei se por uma... intervenção divina, sei lá. Escutei a voz da minha sogra me chamando lá de fora, perguntando se eu estava em casa. Olha, eu levei até um susto. Quase deixei o telefone cair. Falei pro Olavo que precisava desligar. Contei que a minha sogra tinha acabado de chegar e nem lhe dei chance de falar nada. Simplesmente desliguei. Quando fui receber a dona Hilda lá na porta, eu estava tremendo. E ela percebeu. Perguntou se estava tudo bem, se tinha acontecido alguma coisa, porque eu devia estar com a cara mais esquisita do mundo. E repito, ela percebeu. E como não estaria, meu Deus? Como não estaria depois daquele telefonema. Eu simplesmente não conseguia pensar em nada. Mal consegui conversar com ela. Fiquei com o pensamento longe o tempo todo. E ela notou. Eu só conseguia pensar naquela ligação. Ele queria conversar comigo. Diz que tinha uma coisa que andava lhe tirando o sono. Falou que não conseguia se concentrar em mais nada. Que tinha que me dizer. Sabe, por mais que eu desconfiasse do que podia ser, a verdade é que eu não tinha certeza de nada. E no fundo, tinha até medo de saber. Naqueles últimos tempos, é como eu já disse, a gente andava conversando pelo olhar. A gente não parava de olhar um para o outro quando estávamos próximos. Não sei como o Fernando não tinha notado até então, porque era tão claro. Eu andava pensando tanto nele, repito, até na hora de fazer amor com meu marido na cama. Às vezes a imagem do Olavo invadia o meu pensamento e eu não conseguia pensar em nada. O que será que ele queria comigo? Só podia ser. Sabe, eu não tinha certeza, mas vamos convir. Só que eu nunca imaginei que ele fosse me ligar para tentar marcar um encontro comigo. Dizer que precisava conversar comigo. Só de pensar no tipo de assunto que ele tinha para falar. Só para pensar no que ele estava querendo me dizer, meu coração já vinha na boca. Minha sogra ainda não tinha ido embora. Estávamos ainda ali na sala conversando. Quer dizer, eu tentando me concentrar na conversa, porque meu pensamento estava longe. Quando de repente, o celular apitou. Era uma mensagem. O aparelho estava na mesinha, ali perto da sala, no sofá. Pedi licença à dona Hilda e fui dar uma conferida. Mas juro por Deus, não imaginei que fosse o Olavo, porque eu não sabia que ele tinha o telefone fixo de casa. Imagine então o meu celular. Então, sabe, eu fui conferir, mas só que senti aquele gelo na espinha quando vi que era sim uma mensagem do Olavo. Na verdade, só vi que era dele quando li. Oi, Márcia. Tua sogra ainda tá aí? Posso te ligar de novo? Respondi que ela ainda não tinha ido embora. Que era melhor, fosse o que fosse que ele tinha para conversar comigo, para deixar para outra hora. Pedi, inclusive, que ele nem ligasse. Que eu ligaria quando tivesse uma chance. Só que, naturalmente, não liguei. Não por falta de vontade. Só que, sei lá, eu me dei um medo, sabe? E também, juro, pensei no Fernando. Não era certo. Ele não merecia. Só que como eu não liguei, o Olavo voltou a ligar. Na verdade, ligou mais 3 vezes, só que eu não atendi. Por sorte, o Fernando não percebeu nada. Ficou meio desconfiado, mas mesmo assim, só eu sei o quanto aquilo mexeu comigo. Tanto que nem consegui dormir naquela noite. Na verdade, não consegui nem fazer amor com o meu marido quando ele me procurou na cama. Quando ele veio assim pro meu lado, eu inventei que estava me sentindo mal, que não estava bem, e me retraí. Passei o domingo todo com o celular desligado, com medo de que ele ligasse no telefone fixo de casa e de repente o Fernando atendesse. Até que na segunda-feira, Eu no trabalho. O celular apitou. Como eu já esperava, era uma mensagem dele. E quando vi o que estava escrito ali, eu sinceramente não acreditei. Li e reli tantas vezes para ter certeza de que não estava enganada. Porque juro, eu não acreditei. Fiquei até meio fora do ar. A minha ficha não caiu. Até que a carta é muito longa. Não será possível contá-la toda hoje. Por isso, não perca amanhã, nesse horário, a segunda parte da história de Márcia e Olavo, na sessão A Música da Minha Vida. Bom dia para você do signo de Áries. Ariano, não faça de contrariedades comuns problemas insuperáveis, né? Muitas vezes a gente perde esportiva, se aborrece e preocupa com coisas que dali uma semana nem lembra mais o que era, né? Em outras palavras, não faça incêndio em copo d'água. No romance, entenda que gostar de uma pessoa é uma coisa, ser proprietário dela é outra bem diferente. A Cor é Verde, número 28, hora 16h30. Alô, Touro, bom dia. Taurino, taurina, aprenda a renovar o espírito, Touro, em relação a problemas, fracassos e tristezas do passado. Comece a encarar o dia que nasce como o início de uma nova etapa, em que a gente tem sempre a chance de começar tudo de novo, né? E a mudar aquilo que deu errado. No romance, não meça esforços para conquistar a pessoa que você quer, se for o caso, mas aprenda a reconhecer aquilo que vale a pena para você e para tua vida. A Cor é Azul, número 32, hora 21h. Gêmeos, bom dia. Geminiana, geminiano, grandes problemas e grandes obstáculos significam, às vezes, grandes oportunidades. Eu sei que isso é um lugar comum, mas no fundo do fundo é uma verdade, Gêmeos. Não se esqueça de que você tem o dom de encontrar solução para dificuldades que muitas vezes parecem becos sem saída, né? Além do mais, você tem um temperamento versátil que te faz uma pessoa facilmente adaptável a qualquer situação. No amor, Gêmeos, num banco difícil, mas também não se exponha demais. A Cor é Vermelha, número 74, hora favorável, 11h30. Câncer, bom dia. Olha, Câncer, mostre decisão, não admita que ninguém interfira de forma prejudicial no teu esforço de buscar aquilo que você quer para si. Claro que a gente não deve se achar o dono da verdade, não é isso. Mas sabe, se a gente for atrás de tudo que é conversinha fiada que pinta, né? No romance, especialmente agora, lembre-se, Câncer, tudo deve ter equilíbrio. O exagero nunca é bom, nem para um lado, nem para o outro. Corevinho, número 22, horas 17h. Bom dia, Leão. Leonina, leonino, não deixe uma ideia ou um plano morrer na casca em função de você ter perdido o interesse ou ter se assustado com uma dificuldade. O segredo do sucesso de muita gente, Leão, não é sorte nem o talento, né? Como alguns pensam, mas o hábito de começar uma coisa e não dar sossego para aquela coisa até ela terminar, né? Não permita, portanto, que obstáculos te desanimem. No romance, mostre preocupação verdadeira em relação a uma pessoa e tuas chances vão duplicar. Você vai ver. Cor é laranja, número 26, hora 19h30. Alô, alô, Virgem, bom dia. Olha, Virgem, perca a mania de ficar esperando que as oportunidades batam à tua porta. Coisa boa não fica procurando pela gente, não. A gente é que tem que ir atrás. Não fique se dando desculpas também para justificar a falta de ação, né? A acomodação. Você tem talento, tem inteligência. Bota um pouquinho de vontade em cima e o céu é o limite. No romance, Virgem, exija mais de si e menos do outro. Cobranças em excesso podem esfriar um relacionamento. Cuidado. Coré Prata, número 46, hora 10:30 da manhã. Bom dia pra você, que é do signo de Libra, minha querida, meu querido de Libra. Quando apontar, tire, viu? Não fique preparando, planejando, adiando. E sabe por quê? Porque quando a gente fica encebando muito, acaba não fazendo aquilo que é preciso fazer, né? É, quem desperdiça o tempo que tem, empurrando com a barriga, não tem direito de reclamar depois, né, pelo resultado. No romance, Libra, não coloque em jogo coisas importantes, principalmente se está indeciso em relação àquilo que quer. Aí é preciso ter um bocadinho de cuidado. A cor é bege, número 66, hora 14:00. Alô, Escorpião, aposte em coisas concretas, Escorpião. Como, por exemplo, teu trabalho, teus planos de vida, médio e longo prazo. Não se distraia daquilo que você sabe que é importante para a tua vida em troca de um impulso de momento ou de uma oportunidade da China que apareceu de repente. No romance, ser firme não significa ser teimoso ou intransigente. Viu? Não confunda as bolas. A Coreia Amarela, número 54, hora 9:30 da noite. Alô, Sagitário, bom dia. Sagitário, não age de forma a passar uma impressão de que está querendo fazer valer teu ponto de vista meio na marra, a qualquer custo, porque ninguém gosta de ser obrigado a nada, né? Com jeitinho vai funcionar melhor. No amor, não diga nem faça aquilo que não está sentindo realmente, nem tome atitudes nas quais talvez se arrependa depois. A Coré Dourada, número 19, hora 10:30 da manhã. Alô, Capricórnio, bom dia. Capricórnio, aprenda a valorizar as oportunidades que se apresentam, né? Mesmo que elas não sejam assim tão maravilhosas quanto você gostaria. Às vezes a gente joga fora uma grande chance por fazer pouco dela, menosprezar, né? Não dá o devido valor. No romance, Capricórnio, aprenda a mostrar o que você tem de bom, em vez de se esconder atrás do medo e da insegurança. Coré Violeta, número 29, hora 6:30 da tarde. Alô, Aquário, bom dia. Não adote um comportamento que te afaste das pessoas, seja em função de uma divergência de opinião ou da tua tendência ao individualismo. Até porque, apesar das vezes procurar o isolamento, de uma certa forma, você tem uma capacidade de comunicação excepcional, Aquário, e deve fazer uso disso. No romance, não fique adiando providências necessárias, mas também não precipite uma decisão. Saiba identificar a hora certa de fazer o que deve ser feito. Agora é CAC, número 45, hora 8:30 da noite. Peixes, bom dia. Xenô, ó, procure inserir ideias novas na tua vida, tanto no trabalho quanto no teu relacionamento com as pessoas. É? Sempre existem no nosso modo de ser aspectos que a gente pode melhorar e, em consequência, tomar também melhores decisões de vida. Né? No romance, Peixes, não dramatize as situações. Saiba conviver com a tua realidade com maturidade. A Coré Marrom Café, número 89, hora 11 da manhã.
Sua manhã é tudo de bom com Renato Gaúcho.
Alô, Curitiba, alô, Curitiba, de Norte a Sul. Alô, Curitiba.
Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Eu sempre fui uma mulher assim muito carente. Choro por qualquer bobagem. Minha mãe vivia dizendo: nossa, Ellen, não dá pra ninguém te olhar de cara feia que você já chora. A verdade é que eu sempre fui muito sensível e aprendi a duras custas que a pessoa que é muito sensível acaba sofrendo mais. Minha mãe tinha razão quando falava. Sabe, eu sou o tipo de pessoa que, se alguém me olha meio torto, eu... O pior é que eu nunca gostei de ficar sozinha. E quando digo sozinha, não estou me referindo a relacionamento amoroso. Estou dizendo que não gosto de me sentir só, em qualquer sentido. Eu sinto tanta necessidade de ter alguém ali comigo, perto de mim, mesmo que seja uma amiga, um parente. Do contrário, me sinto até meio depressivo. Tenho crise de ansiedade. Aliás, talvez seja até por esse motivo que eu me apego facilmente às pessoas. Sabe, basta uma pessoa me tratar com carinho, me dar um pouco de atenção e eu já me senti envolvido. Eu fui casado, mas infelizmente meu casamento não chegou a durar 2 anos. O motivo? O motivo é que eu casei com a pessoa errada. Sabe, foi um fim tão doloroso, porque eu gostava dele, e gostava muito. Olha, foi um dos piores momentos que eu já precisei enfrentar. Lembro que logo depois que me separei, em vez de continuar ali morando sozinho naquele apartamento, resolvi voltar para a casa dos meus pais e botar o apartamento para alugar. Repito, eu nunca gostei de me sentir só. Sempre fui muito carente. Acho que se tivesse continuado sozinha naquele lugar, eu teria me afundado numa depressão que talvez não tivesse volta. Só que mesmo assim, foi tão difícil. Foi uma fase muito ruim. Por sorte, minha família esteve sempre ali. Meus amigos do trabalho também. Olha, teve tanta gente que me apoiou, porque se eu estivesse sozinha, acho que não conseguiria atravessar aquela fase negra. Depois de 1 ano e 10 meses, o pior já tinha passado. Mesmo assim, de vez em quando, era inevitável sentir aquela tristeza, aquela saudade de alguma coisa que nem eu mesma sabia o que era. Eu sempre fui assim. Sempre foi a minha natureza. Até que aconteceu, no feriado de 15 de novembro, o pessoal do meu serviço resolveu fazer um churrasco no Parque Barigui. E foi justamente nesse churrasco que o destino colocou diante de mim o Gilson. O Gilson era primo de um colega do trabalho. Pelas tantas, lembro que eu me afastei um pouco do pessoal e fiquei ali num cantinho pensando na vida, sentada na grama. Até que ouvi aquela voz. Levei até um susto, porque eu estava tão distraído. Oi? O que aconteceu para você estar aqui sozinha e tão quietinha? Tá triste? Alguma coisa te chateou? Já tínhamos sido apresentados. Eu já sabia que ele era primo do André. Falei que não era nada, que só estava ali pensando na vida, que logo ia voltar para junto do pessoal, e ele então perguntou se podia ficar ali me fazendo companhia. Só que perguntou, mas não esperou pela minha resposta. Já foi se acomodando, se sentando ali do meu lado e puxando conversa. E sabe, não sei explicar, mas a companhia dele me fez tão bem. Principalmente porque ele não chegou com nenhuma conversa boba, não ficou dando em cima de mim, como normalmente acontece, principalmente nesses churrascos, nessas festas em que as pessoas não se conhecem, né? Tem homem que já aproveita para dar em cima da mulherada, principalmente quando exagera um pouco na bebida. Só que ele não. Tanto que a gente conversou tanto. E sabe, aos poucos eu fui percebendo que a gente tinha tanta coisa em comum. Filmes, por exemplo. Ele gostava de filmes de suspense e comédia romântica. Exatamente os dois tipos de filmes de que eu também gostava. E tanto gostava que ele lembrou de vários filmes e comentou comigo. Depois, inclusive, pediu o número do meu telefone antes de voltarmos lá para junto do pessoal, para a gente não perder o contato. Foi o que ele falou. Repito, o que mais me chamou a atenção, além da sua simpatia, foi que em nenhum momento ele deu em cima de mim. Em nenhum momento ele, sabe, pelo contrário, ficamos ali conversando como se fôssemos amigos. Só que mesmo assim, talvez até por esse jeito dele, eu acabei me encantando. É como eu já disse, por conta desse meu jeito, por conta desse meu temperamento, eu me apego muito fácil quando a pessoa me trata com carinho, quando a pessoa me dá atenção. Sabe, eu acho às vezes até que sou carente demais. Ele realmente me ligou alguns dias depois e me convidou para irmos ao cinema. Eu aceitei. E tudo foi tão maravilhoso, tão especial. Principalmente porque a certa altura acabou rolando o nosso primeiro beijo. Dessa vez, além daquele jeitinho carinhoso que ele tinha, eu percebi que ele era tão romântico, tão sedutor. Ele me falou tanta coisa bonita nesse dia que me deixou ainda mais encantada do que eu já estava. Para encurtar a conversa, depois de alguns encontros, me dei conta de que, além de simplesmente ter me apegado a ele, me encantado, eu tinha simplesmente me apaixonado. Sabe quando você só consegue pensar naquela pessoa? Pessoa fica no teu pensamento o dia todo sem parar. Você deita, pensa na pessoa. Você acorda de manhã, a primeira imagem que vem na tua cabeça é daquela pessoa. Você almoça pensando naquela pessoa. Eu passava o dia todo com o rosto dele no meu pensamento. Não via a hora de estarmos juntos outra vez. Foi só depois de um tempo que a gente começou a namorar assim de uma maneira mais oficial. E foi então que eu também comecei a pensar seriamente em voltar lá para o meu apartamento. Fazia uns 4 meses, 4 meses e meio, que o apartamento estava desocupado. Não tinha aparecido ninguém interessado em alugar. Apesar de fazer tão pouco tempo que a gente estava junto, um dia, assim como quem não quer nada, eu entrei no assunto. E olha, foi de caso pensado. Eu já estava pensando naquilo há algum tempo. Falei que tinha um apartamento. Ele naturalmente não sabia. Contei que já fazia algum tempo que o apartamento estava vazio, que eu tinha voltado a morar com a minha mãe. E acrescentei que estava pensando em voltar a morar sozinho. Saí de novo da casa da minha mãe. E ainda acrescentei, mas, sabe, falei assim, meio que de brincadeira, só para ver o jeito dele. Você não quer ir morar comigo? Quer dizer, repito, falei meio de brincadeira e meio a sério, até porque já tinha pensado naquilo. É como dizem, né? Toda brincadeira tem um fundo de verdade. Para minha surpresa, porque na minha cabeça ele iria dizer que não, ou que de repente, só que não. Ele ficou empolgado com a ideia. Até porque estávamos tão apaixonados um pelo outro. Chegou a perguntar: você está falando sério? É, eu acho que estou. Por quê? Acredite quem quiser. Ele acabou topando. Olha, quando eu contei em casa que eu e o Gilson íamos morar juntos, eu sentia preocupação na cara da minha mãe. Mas minha filha, você não acha cedo demais? Você acabou de conhecer esse rapaz? O fato é que apesar de estarmos juntos há tão pouco tempo, eu tinha certeza que ia dar certo. Até porque, repito, a gente estava tão apaixonado. Só que pouco depois da mudança, menos de um mês, tudo correndo às mil maravilhas, como eu tinha sonhado. A gente vivendo aquela verdadeira lua de mel. Eu a cada dia mais apaixonado. Ele me tratando daquele jeito carinhoso. Aconteceu uma coisa que não estava nos planos de ninguém, nem meus, nem dele. O Gilson acabou sendo demitido da firma. Olha, foi aquele baque, principalmente porque ele saiu da empresa sem direito a nada. Ou seja, foi dispensado por justa causa. Quando eu perguntei o que tinha acontecido, até porque a gente sabe que ninguém leva a conta por justa causa sem que haja algum motivo grave, sério. Só que ele não falou. Na verdade, ele falou, só que falou que nem ele sabia direito por quê. Eu achei aquele meio esquisito, mas enfim. O jeito era procurar um outro trabalho, né? Até porque nem seguro-desemprego parece que ele teria. Eu procurei dar todo o apoio do mundo para ele. Até porque sabia que ele também fazia o mesmo por mim. Faria se fosse a situação inversa. Olha, para você ter uma ideia, eu lhe arranjava até dinheiro para ele sair por aí, entregando currículo, preenchendo ficha. Só que a cada dia que passava, por mais que se esforçasse, que ele tentasse, nenhuma porta se abria. E olha que ele realmente se esforçava. Não tinha um dia que ele não saísse para a rua, atrás de emprego. Um dia, inclusive, falei que ia conversar lá na empresa, ver se não tinha alguma vaga, mas ele não quis. Ellen, não, melhor não. Sabe essa coisa de o casal trabalhar na mesma firma? Não dá certo. Eu conheço casos que até separação aconteceu. Você acredita? Sabe, eu não concordei muito, porque... Mas enfim, se ele não queria, achava que aquilo poderia prejudicar o nosso relacionamento. Fomos levando naquela base. E apesar de tudo, da dificuldade, daquele momento difícil do ponto de vista material, a cada dia que passava, o nosso amor só se fortalecia. Mas eu me apaixonava por ele, e ele por mim. Olha, já tinha chegado num ponto que eu já não conseguia mais imaginar a minha vida sem esse homem. O problema é que, por conta daquela situação, a gente vivia no aperto, já que eu estava bancando todas as despesas sozinha. Condomínio, luz, internet, mercado, enfim, tudo. E repito, ainda lhe arranjava algum dinheiro para ele poder se virar. Mas enfim, não tem aquele ditado que fala: não há bem que sempre dure, nem mal que nunca se acabe? Aquela fase, ela iria passar, com toda certeza, e tudo se ajeitaria. Era o que eu esperava. Um dia, no entanto, eu estranhei quando ele perguntou se eu tinha R$300 para emprestar. Ele nunca tinha pedido tanto dinheiro. Para mim, nessas alturas, R$300 era muito. Eu dava para ele 20, 30, 50 reais para que ele pudesse sair e procurar trabalho. Mas ele nunca tinha pedido tanto. Eu sempre dava, até porque era para um interesse comum, para ele correr atrás de emprego. Só que nesse dia, eu estranhei, porque R$300, e perguntei o que ele ia fazer com aquele dinheiro. Só que ele não foi claro na resposta. Só falou que estava vendo umas coisas. Quando eu quis saber o que era exatamente, ele falou que era segredo, que... Mais uma vez, é claro que pensei que fosse alguma coisa relacionada ao trabalho. Resultado, tirei o dinheiro da conta, usando o limite que o banco me concedia, e passei para ele. Só que ficou tudo na mesma. Os dias foram passando e nada de alguma porta se abriu para a gente melhorar aquela situação que já estava meio que insustentável. Para dizer a verdade, aquela situação já estava se estendendo mais do que eu imaginei no começo. Acredite quem quiser, mas já ia para quase 4 meses que ele estava sem emprego. Mesmo assim, eu fiquei ali do lado, dando apoio o tempo todo. A gente vivia razoavelmente bem. Até porque o nosso relacionamento, graças a Deus, não tinha sido afetado por aquela fase negra do ponto de vista de dinheiro, de material. Estávamos tão apaixonados. Apesar daquele detalhe de ele não conseguir trabalho, atrapalhar. Até porque ele sempre dava uma força ali. O que tinha que fazer em casa, ele... Até que um dia, eu me deparei com uma situação que me deixou meio pensativa. Eu percebi que ele estava usando um perfume diferente. Graças a Deus, era perfume de homem, ou seja, era dele mesmo. Porque a gente fica sempre preocupada quando é um perfume de mulher, porque logo pensa que de repente a pessoa se encostou. Mas não, era realmente um perfume masculino. Eu estranhei, porque ele sempre usava o mesmo. Era um cheirinho tão bom. E me bateu aquela curiosidade e eu perguntei para ele que perfume que era aquele. Para minha surpresa, ele disse que tinha comprado. Tinha passado em frente a uma loja, numa galeria, procurando emprego. Aí viu que estava na promoção, não resistiu e comprou. E ainda acrescentou: é uma delícia, né? Comprei pensando em você, sabia? Comprei para ficar cheiroso para você. Ele falou aquilo e veio todo carinhoso pro meu lado. E eu, naturalmente, como aliás sempre acontecia, me derreti todo. Só que mesmo assim, eu não nego que eu fiquei sentida. Sabe, me bateu assim uma... Puxa vida, a gente atravessando aquela situação difícil. Não estava sobrando dinheiro para nada. Ele comprando perfume. E pior, com o dinheiro que eu tinha lhe dado, para ele poder pagar a passagem de ônibus e poder encontrar um serviço. Sabe, eu ganhava razoavelmente bem. Não era assim um salário de pessoa rica, mas... Sabe, ganhava bem. Não dava para reclamar. Tanto que estava dando para bancar tudo sozinho. Pelo menos até aquele ponto. Só que não sei, eu... Não sei explicar. Eu achei meio... Falta de consideração dele até. De ter gasto pelo menos uma parte do dinheiro que eu tinha lhe dado para comprar um vidro de perfume. Eu, por exemplo, fazia tanto tempo que eu não comprava perfume, aliás, não comprava nada para mim, roupa, sapato, sabe, eu fiquei sentida. Para dizer a verdade, até meio decepcionada. Mas foi só assim na hora, porque depois eu esqueci, deixei para lá. O problema foi que dali a 3 dias, ele veio perguntar se eu tinha dinheiro para ele sair atrás de emprego e para colocar crédito no celular. E também precisava ir a uma empresa entregar um currículo. Sabe, o que eu tinha na carteira eu dei para ele. Ele me deu um beijo apaixonado e foi lá pro quarto se arrumar. O detalhe é que, sabe, aquilo me deixou tão... Eu fiquei olhando, mas eu nem acreditei quando aconteceu, porque ele tinha chamado um carro de aplicativo para sair. Sabe, cheguei a perguntar quando vi aquele carro lá na frente, ele dizendo que o carro tinha chegado. Cheguei a perguntar por que que ele não ia de ônibus. Aí ele falou que não queria chegar suado lá naquela empresa, onde ele ia entregar o currículo, queria causar boa impressão. Tá certo. Tá certo. Não falei nada. Mas aquilo ficou na minha cabeça e eu... Ele saiu pra rua todo alinhado e todo cheiroso. Problema foi que nesse mesmo dia eu acabei topando com uma vizinha que também morava ali no condomínio, aliás, no mesmo bloco. Fazia tempo que a gente não conversava. E pelas tantas, no meio da conversa, ela acabou me falando uma coisa que me deixou sem saber o que pensar. Primeiro, perguntou o que o Gilson fazia da vida. Eu já tinha contado para ela que a gente estava junto. E ela perguntou assim, como quem não quer nada, o que ele fazia da vida. Falei a verdade, que no momento ele estava parado, procurando emprego. E, sabe, ela teve uma reação, ela balançou a cabeça assim, sei lá. Depois jogou a bomba. Olha, filha, não quero me meter na tua vida, até porque não tem nada com isso, mas eu já te conheço desde quando você era casada com aquele teu primeiro marido. Sei que você é uma boa moça, apesar da gente nunca ter tido assim uma intimidade maior, mas a gente sempre se deu bem, né? E por isso, e até por ser mais velha do que você, eu talvez me sinta na obrigação de te falar. Abre o olho com esse rapaz, viu? Abri meu olho, mas... Como assim? O que a senhora quer dizer com isso? Então, é que eu vejo esse rapaz praticamente todo dia... frequentando um bar... Você sabe aquele bar que tem do lado da escola, daquele... Ele vive lá jogando sinuca. E de conversa lá. Agora você está me dizendo que ele está atrás de emprego? O Gilson? Não. A senhora deve estar confundindo. Não, filha. Não estou confundindo, não. É ele mesmo. E tem mais. Olha, nem sei se eu devia estar tendo essa conversa com você, mas já que comecei, eu já vi esse rapaz. Olha, pelo amor de Deus, filha, não me leve a mal. Mas até acompanhado de outra mulher eu já vi esse rapaz. Eu posso te dar um conselho. Cuidado, se é uma moça bonita, trabalhadora, não merece viver do lado de uma pessoa assim. Juro por Deus, eu não acreditei nela. Não, eu não acreditei. Olha, cheguei meio que a discutir com a velha, porque claro que eu saí em defesa do Gilson. Meu Deus, como que ela podia falar aquilo? Ela nem o conhecia. Não convivia com ele. Como que a pessoa vai falando do caráter de outra se nem conhece direito? E depois tem outra. Mesmo que ela tivesse visto dentro de um bar, o que que tem? Agora que ele estava com outra mulher, nisso eu não acreditei. Nisso, olha, eu até porque eu não podia acreditar. Ela não falou mais nada. Olha, eu cheguei a ser ríspida com ela, porque eu fiquei tão revoltada. O Gilson com outra mulher? Nunca! Isso nunca! Só que mesmo assim eu fiquei tão mal. Eu fiquei me sentindo tão... que quando cheguei em casa, eu comecei a chorar e não parei mais. Quando ele chegou da rua, me encontrou os prantos. Eu sempre fui chorando, por natureza. Só que depois daquela conversa, eu... quando lhe contei o que tinha acontecido, da conversa que eu havia tido com aquela mulher, ele ficou nervoso, deu para sentir. Olha, pensei até que ele fosse lá, bater na casa daquela bruxa para tirar a satisfação. Mas não foi. Na verdade, ele ficou o tempo todo ali, me abraçando, tentando me consolar e dizendo que aquilo era uma mentira, fofoca de vizinho despeitado. Eu acreditei nele. Até porque, em quem mais eu acreditaria, meu Deus? Numa vizinha fofoqueira ou num homem que me enchia de carinho, que dizia que eu era a mulher da sua vida, que era apaixonado por mim? O problema é que o tempo passou e tudo continua na mesma. Ele ainda não conseguiu o trabalho, apesar de sair todo dia para a rua. De modo que eu continuo bancando as despesas sozinha e arranjando dinheiro para que ele possa entregar currículo, visitar empresas. Tem hora que eu fico tão pensativa, porque a minha mãe, eu num momento de, sabe, desabafei com ela, contei o que tinha acontecido, e ela falou que eu sou uma tonta. Será que eu sou mesmo, meu Deus, uma boba apaixonada? Será que o Gilson está mesmo se aproveitando de mim? Minha mãe, inclusive, ficou tão nervosa quando eu contei que chegou a falar uma palavra feia, que eu tenho tanta dificuldade para acreditar nisso. Minha mãe chegou a falar que eu estou sustentando o gigolô. De modo que até minha família já anda comentando sobre esse meu relacionamento. Aliás, pelo primo dele, eu descobri outra coisa que me deixou tão chateada, porque ele tinha dito que tinha sido mandado embora por justa causa. Só que o primo dele, que trabalha lá na empresa, falou que não era nada disso. Esse primo vive com ele. Agora nem tanto, porque não estão mais. Mas sabe, ele falou que ele não foi mandado embora por justa causa. Na verdade, nem por justa causa, nem sem justa causa. Na verdade, foi ele que pediu a conta, porque estava de saco cheio do emprego. Sabe, isso me deixou tão... Só que às vezes eu acho que eu tenho medo de acreditar. Sabe, que ele está me enganando, que na verdade ele só está comigo assim para ter uma vida boa, para não precisar trabalhar. Meu Deus, quem vê esse homem olhando para mim e dizendo que eu sou a mulher da sua vida? Eu não acredito que ele esteja mentindo. Aquela mulher chegou a dizer que até com outra mulher viu ele lá na... Sabe, eu não acredito, até porque se acreditar, eu acho que eu morro. Se bem que, na verdade, tô tão indecisa, tô tão confusa. Tanta coisa na minha cabeça, tem noites que eu não consigo dormir pensando na minha vida. Me perguntando o que é que eu faço. Se de repente eu descobrir que é tudo verdade mesmo. E pior, se ele de repente me deixasse eu ficar pegando no seu pé, apesar de tudo, ele me faz tão feliz. De modo que mesmo que eu esteja tapando o sol com a peneira, às vezes eu acho que prefiro morrer a ficar sem ele. De que me adianta, meu Deus, descobrir uma verdade, se é que é verdade, que vai me destruir, que vai acabar com a minha felicidade?
Música. smiled at me on the subway. She was with another man, but I won't lose no sleep on that, 'cause I